Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Maria Alves e este é o Botas Douradas.
Bem, como qualquer adolescente, sempre tive aquela ambição de um dia conhecer uma vizinha que fosse the girl next door. Em vez disso, calhou-me em sorte conhecer um vizinho, the boy next door. E esse vizinho chama-se Rui Pedro Tendinha, o convidado deste episódio. Tendinha tem várias particularidades, uma delas é ser mitómano estou a subir umas escadas, e também ser um pouco sovina, apenas e só a nível financeiro, especulando sempre com o valor dos seus produtos. Como sou vizinho de cima, nesse período, fui muitas vezes apanhado a roubar fruta do frigorífico Tendinha, e ele dizia sempre que toda aquela fruta que eu lhe roubava, que era absolutamente caríssima, era sempre o adjetivo que ele usava. Contudo, Tendinha tem outras faculdades. A melhor delas é a forma positiva com que encara qualquer situação. E isso é uma das suas características mais importantes e faz dele uma pessoa única, que eu conservo, a amizade, e que torna, sei lá, quase todos os ambientes onde ele está presente especiais e divertidos. Ele tem ótimas características, senão também não era amigo dele, não é verdade? E portanto é isto que vos tenho a dizer sobre Rui Pedro Tendinha, numa gravação com muito barulho, mas feita justamente a partir do sítio onde nós nos conhecemos, que é Campo Livre. Tendinha e eu, já agora, deixem-me dizer-vos, partilhamos um gato, o Vodka, que encontramos ao mesmo tempo em frente ao nosso prédio. Isso também serviu para aproximar e para fazer da nossa ligação um elo mais forte, mas sobretudo fazer com que esta amizade dure há muito mais de 20 anos, é verdade. Eu conheci muito poucas pessoas aqui em Lisboa. E quem diria que o meu primeiro grande amigo fosse justamente o meu vizinho de baixo? É justamente o meu vizinho de baixo, já não é, que está neste episódio. Rui Pedro Tendinha.
Olá.
Olá, Rui.
Eu quero fazer já um disclaimer.
Então vamos.
Eu não me considero sovina, apenas tenho dificuldades gravíssimas de finanças, e para mim um roubo de fruta é algo inqualificável, e sobretudo a fruta naquela altura já era caríssima. Portanto, não sou sovina, tenho muito cuidado com o dinheiro que os outros gastam, o meu dinheiro.
Muito bem. Então, e o mitómano? Parece uma afirmação um bocado forte.
Sim, eu penso que ele não sabe bem o que é um mitómano, não é? Eu apenas abro-lhe os olhos face à falência, muitas vezes, de realidade concreta que o Alvin tem, e muitas vezes digo verdades que ele acha que são próprias de um mitómano, mas são pontos de exclamação que ele se calhar desconhece. Mas ele é um bom amigo, atenção.
Fica aqui no ar. Então, e como é que geriam essa guarda partilhada do vodka?
Era eu que ficava o tempo todo com o gato, porque o Alvin tinha uma vida também já complicada. Eu trabalho muito em casa, porque sou jornalista, e o Alvin, por estar mais no terreno, na rádio, a passar música, e naquele tempo ele era muito party boy de ir aí às festas dos estudantes passar música, e portanto o pobre do nosso gatinho tinha que ficar sempre comigo. É claro que nós levamos sempre com esta coisa de partilhar um gato, é uma coisa pouco máscula, né? Esta ordem dos ditames das identidades e das sexualidades, e portanto quem for um bocadinho homofóbico pode sempre me mandar a boca: então já partilhaste um gato com um homem? E são aquelas coisas de... Nem eu, nem ele, temos problemas com isso, até porque estamos bem com a nossa sexualidade, mas de repente dizer-se que partilhamos um gato é quase um ato de coragem nos dias de hoje.
E já não foi agora, já foi há bastante tempo.
Já foi há bastante tempo e o gato sobreviveu a muitos problemas de saúde, quedas, já chegou doente, lembro-me, e agora vais dizer que eu sou obcecado com o dinheiro, mas não sou, mas lembro-me que na primeira noite fomos logo com ele a um posto médico que reparamos que ele estava com uma barriga muito inchada e o tratamento foi logo 600 euros, logo. Ou seja, na primeira noite um gatinho sem raça, de rua, ficou caro.
Pronto, mas deu, aí partilharam também, não
sim,
foi?
Sim, mas deu muita alegria. Não, eu até hoje acho que a metade devia 300 euros ainda. Mas seja como for, o gato deu-me muitas alegrias. E consegui com esse gato chegar a muita gente. Aliás, o gato foi muitas vezes à televisão, sempre com o Alvin a dizer que era dele, e meu, claro, mas era o Alvin que o levava. O gato, Vodka é o nome dele, ficou uma lenda em Lisboa, em Campo Lido.
Muito bem. Então agora, indo assim um bocadinho à tua infância, tu nasceste em Angola, não é?
Sim.
E com que idade é que vais para Lisboa?
Olha, eu tenho problemas com a minha infância. Há pessoas que estão muito bem resolvidas com a sua infância e podem ir aos psicanalistas, sobretudo de escola freudiana, falar das reverberações da sua infância. Eu tenho problemas de memória. Por exemplo, eu acho que só vim aos 5 para Lisboa e não tenho memórias de Angola, o que é um bocadinho, se calhar há aqui um bloqueio. E depois acho que tenho memórias fotográficas. Por exemplo, eu não sei andar de bicicleta. Acho que sou o único português que não anda de bicicleta. Aliás, eu não gosto de desporto, também devo ser o único que não gosto de desporto.
O único, caramba!
E não gosto de fazer. E lembro-me que lá há fotos comigo a andar de bicicleta. Ou seja, aquela máxima de quem andou de bicicleta não esquece. Eu esqueci e detesto pôr-me em cima de bicicletas, faz-me impressão no rabiosque e na coluna, é tudo desconfortável. Mas gosto de andar à pendura de moto. Atenção, o Alvin já me levou algumas vezes. E para mim está-se bem. Agora, em relação a essa coisa da memória fotográfica, acho que é um truque do subconsciente. Faço aqui um parênteses. A bicicleta tinha rodinhas atrás.
Sim, com essa idade...
Senão eu caía, não é?
Convinha. Tu tens mais 3 irmãos, não é? Vocês são 4?
Não, são só 3.
São 3?
Sim.
Mas tu és o mais novo.
Sim, eu sou caçula, como se diz em Angola, não é?
És o caçula.
Yeah. Aqui e... também se diz, não é?
Sim,
eu vim, isso é, porque aprendi a falar em Angola, não é? E venho com algumas coisas que ainda hoje costumo dizer, em vez de dizer ténis ou sapatilhas, digo quedes. Geleira é frigorífico, autocarro digo machimbombo. Portanto, fiquei ainda com coisas de Angola e tenho ali um certo fascínio por um país que depois fui lá, não é?
Sim, mas tu estando cá e conhecendo as pessoas de cá, não é? Tirando essas palavras, o que é que sentes que é teu de lá?
Eu acho que é muito a ternura de uma nostalgia que esqueci. Acho que tem a ver com essas coisas do subconsciente. E depois, quando voltei a visitar, reparei que há ali uma possibilidade de um país utópico perfeito. Um paraíso tropical, claro, mas que tem cultura e que tem uma bondade nas pessoas e nas gentes. E tem, por exemplo, cinemas esplanadas lindíssimos, cinemas com uma arquitetura fabulosa, abandonados, claro, um ou outro não, mas que tinham a ver comigo. Ou seja, foi um país que eu não pude viver devido à guerra, claro.
E tens alguém lá ainda?
Ah, o meu irmão.
Então costumas ir lá regularmente ou não?
Fui duas vezes. Eu tenho uma vida um bocadinho ocupada, não me permite viajar muito para a África, mas quando estive lá, uma vez fui em contexto até profissional, fui cobrir um festival, na altura estava ainda na TSF, e foi um festival que tinha uma particularidade. O júri deu a vitória a um filme que não estava no programa, que foi censurado, mas que para mim foi um gesto de coragem.
Segundo a tua amiga Inês Menezes, és um miúdo. Tens ideia porque é que conseguiste conservar essa essência que naturalmente a maior parte das pessoas vai perdendo, não é, ao longo dos anos?
Eu penso que é o cinema que me dá, porque nós estamos ali muito, muito tempo numa sala escura a ver outras vidas, a entrar noutras realidades, e isso protege-nos da coda e da vida. Nesse sentido, eu acho que sou poupado às agruras. Eu, por exemplo, com essa minha vida toda, infelizmente nunca tive um filho, e claro que as relações depois muitas vezes são prejudicadas. Eu já tive assim uns divórcios, portanto faz parte de estar aliado da realidade e também de muitas viagens e muita sala escura, muita concentração na ficção, muito salto no escuro em todos os sentidos, e muitas vezes essa escuridão traz penumbra e traz trevas no mau sentido, mas eu sobrevivo sou um sobrevivente. E claro, se a Inês diz isso, é porque eu consegui manter, se calhar, não a minha juventude, mas a minha infanto-juventude. Não é?
E daí seres grande amigo do Alvin, não é? Porque sim, ele também é conhecido como uma eterna sim, criança, digamos.
Eu acho que o Alvin, por outro lado, quando era criança já era adulto, ou seja, ele começou a fazer rádio aos 14, aos 15, e por um lado ficou adulto. E por outro lado, também nunca ficou bem adulto porque começou a ser demais. É estilo aqueles Michael J. Fox que também nunca vão envelhecer. Acho que ele tem esse dom, mas não estamos a falar do Alvin. Mas claro, identifico muito com esse síndrome Peter Pan que ele tem, que muitas mulheres dizem que não é sexy, mas olhem, é o que se pode arranjar.
Tu não começaste logo com o cinema, tiraste o curso de comunicação empresarial em Lisboa,
sim,
não é?
Sim, mas por acaso aí já estava. Eu fiz um curso superior enquanto escrevia para jornais, Blitz, o Jornal do Jornal.
Mas como é que chegaste a esses jornais?
Pois, eu ainda estava a sair da escola secundária e tínhamos um jornal de escola que era projetado por mim e por um amigo, e eu fazia parte de cinema e de cultura, e a dada altura isto foi mais forte do que eu tornei-me o chamado rato de cinemas, não só de Cinemateca, até, aliás, menos Cinemateca, porque eu tinha aquela obsessão de cobrir estreias todas, portanto, ia ver filmes que não gostava e que sabia que não ia gostar, mas tinha que ser para registro, para catálogo, para também aprender como ao cinema, e aprende-se como ao cinema. E nesse sentido, de repente, estava já a ser convidado, porque o meio percebeu que eu era cinéfilo, eu lembro-me de eu ir às distribuidoras pedir pósteres, de repente eles estavam-me a dizer, não queres ver um filme? Cheguei a ser uma espécie de test dummy para ver filmes, e dado o meu bom inglês, eu consegui ver filmes ainda sem legendas, e muitas vezes eu dizia, esse filme não vai resultar, e o filme não estreava, ou seja, eu a dada altura também cheguei a batizar filmes, dizia, este filme devia-se chamar, por exemplo, In Country, fui eu que batizei em português, e agora, curiosamente, não me estou a lembrar do nome do filme em português, era um filme com Bruce Willis, ia dizer saudoso, o homem ainda está vivo, mas para dizer que entrei um bocadinho no meio, à força, mas entrei, que é como tem que ser, se calhar.
E então depois como é que surgiu a questão do curso?
É aquela pressão, tens que também ter bases e aprender mais. E era um curso que tinha também, por acaso, uma disciplina de cinema, apesar de aquilo servir basicamente para tu poderes fazer tudo a nível de comunicação numa empresa, desde gerir newsletters, poderes fazer planos de marketing, poderes fazer uma série de coisas. É um curso que tinha muita saída e que tinha assim, professores de alguma forma mediáticos. Eu lembro-me da Judite Sousa ser minha professora de jornalismo ali, mas também lembro-me de ser colega da Cristina Reina, porque é da minha geração, e da altura aquilo tinha o Francisco Pinto Palsemão no Conselho de Administração, houve muita gente também foi para a SIC e pronto, e eu fui para os jornais, porque também havia essa componente jornalística no curso, e também comecei a fazer rádio, também desde, ainda estando lá, eu lembro-me, acho que na XFM eu ainda era aluno universitário.
Fizeste o BSO.
É, BSO com o Miguel Sampson. E era uma das minhas paixões, porque eu colecionava bandas sonoras. E, de repente, tinha ali uma hora semanal em que podia falar de filmes e de bandas sonoras. Sendo que depois o programa tinha uma convidada e aí estava um dos meus prazeres, que é entrevistar pessoas. E agora eu estou aqui assim entrevistado, mas é um dos meus prazeres ter essa ideia de partilhar o conhecimento ou a alma artística de realizadores e atores. E foi o que eu vim fazer mais tarde, quer na rádio, quer também na televisão e também na imprensa escrita.
Mas todos esses trabalhos, eu posso dizer assim, alguns na televisão, guionista do Magazine, na RTP...
Com o saudoso Pedro Lima.
Do Cine XL, na SIC Radical...
Apresentador. Com o Alvin, com o Alvin.
Foi com o Alvin.
Porque quem fazia as vozes do Cine XL era o Marco e o Alvin. Ah. E era um prazer estar naquelas sessões de gravação porque havia muito caos. O mau inglês do Alvin era quase uma arma de comédia.
Por falar em comédia, também apresentaste as fitas da comédia.
Sim, isso foi na SIC Comédia, que era um canal que já ninguém se lembra, mas que basicamente tinha uma liberdade de expressão. Agora, assim, à distância, havia muita coragem para pôr o João Quadros a fazer assim coisas de diabrura ao lado de Inês Menezes, e era um canal que eu tive muito prazer em fazer, um programa onde só podia pôr filmes divertidos. Okay. E como sabes, são muito, muito pouco respeitados. A comédia é o chamado género menor e é dos que mais difícil é de.
Sim, também acho que é ser mais difícil. Aliás, para ser uma boa comédia, não é? É muito difícil.
Se bem
difícil.
Que aos poucos estão a ver sinais, por exemplo, o Espíritos de Inishinen é considerado uma comédia e esteve em força nas nomeações dos Oscars. O próprio Tudo em Todo Lado ao Mesmo Tempo é um filme que tem uma vertente de comédia também. Portanto, aos poucos. Pelo menos em Hollywood está-se a abrir esta janela para a comédia, se for sobretudo inteligente. E eu cresci com as comédias do Woody Allen, que achava um exercício de inteligência e movimento total, não é? E as grandes comédias do Woody Allen tinham também as coisas mais sagradas da vida, que não têm que ser dramáticas. Uma grande história de amor pode ser divertida. Veja-se, por exemplo, o Annie Hall, não é?
E dentro desse tema também, já entrevistaste, como estavas a dizer, que gostavas muito. Muitos nomes, eu tenho aqui alguns, queres dizer tu os que preferes?
Sim, ou... olha, eu lembro muito bem de entrevistar o Jack Nicholson e de pensar, olha, está aqui alguém com quem eu sempre me identifiquei e que aquela ideia de ter um ídolo, não é? O Jack Nicholson personificava, para além do seu talento de cinema, a maneira dele de estar em Hollywood, ser um bocadinho assim o the guy, não é? A pinta dele, a pose dele, a descontração, o seu carisma, e eu de repente estava ali com uma lenda viva e nesse sentido foi assim uma ocasião muito especial, até pela sua simpatia e por ter acontecido um momento hilariante na entrevista, que ele estava com muita dificuldade com o ar-condicionado e era num hotel muito velho, que era com caldeiras, e estivemos os dois de rabo para o ar, de joelhos, num quarto de hotel, com o aparato todo do pessoal da Warner, tudo a olhar para nós, eu e o Jack Nicholson, os dois de joelhos, a tentar ali à manivela parar a caldeira do calor ou do frio, já não me lembro, mas são aquelas coisas que ficam.
Sim.
De repente eu estive ali, também já estive com o Sean Penn num momento em que, numa round table para a imprensa, estava tanto vento que o guarda-sol ia caindo para cima de uma pessoa e ele muito heroicamente salvou, e eu depois ajudei a completar o salvamento e puxei para trás aquilo que poderia ter assassinado uma jornalista. Mas foram esses momentos, pois também tenho momentos extraordinários de estar com a Madonna e ela a dizer não estejas nervoso, foi na altura do Evita, do filme, e são momentos em que a cápsula do tempo fica, e já foi há tanto tempo o Evita, foi para aí há 20 e tal anos, mas
20?
Sim,
sério?
Eu estava com o Mário Augusto e com o João Lopes em Roma, e na antestreia, na noite anterior, vimos a Madonna cumprimentar um já debilitado Michelangelo Antonioni, o grande cineasta do neorrealismo italiano, e nesse sentido foi daquelas coisas que é one for the bucket. Antes de morrer, olha, já estive a ver a grande figura pop daquela altura, que ainda continua a ser, e é nisso que a Madonna é grande, porque os anos passam e ela continua a ser relevante. E na altura ela estava a falar com alguém que ela também admirava muito, que é o Antonioni, não é?
Mas como é que tu chegaste a essas entrevistas, a essas pessoas?
Pois, isto foi também sortes e está na hora certa, nos projetos certos, porque era eu que fazia as entrevistas para o Magazine da RTP. E eu lembro-me, o Pedro estava já ocupado com também trabalhos de ator, o Marco tinha já o Homem que Mordeu o Cão, e eles diziam, és tu que tens que ir, e depois, por eu estar também a escrever para uma revista muito lida, que é a revista do JN e do DN, Notícias Magazine, eles faziam dois em um, olha, fazes também depois para a imprensa escrita, fazia o dois, fazia televisão e imprensa escrita, e isso permitiu-me estar nos melhor dos dois mundos, porque muitas vezes é melhor não fazer com uma câmara, porque eles estão muito mais relaxados. Por exemplo, o Jack Nicholson não faz televisão, é por isso que eu cheguei ao Jack Nicholson, coisa que, por exemplo, o Mário Augusto nunca conseguiu fazer, porque há uns que não faziam televisão, depois há outros que só fazem televisão, não querem imprensa, porque não acreditam no que sai de uma conversa pelo ângulo do jornalista. Por exemplo, eu creio que o Steven Seagal não faz imprensa escrita, e portanto, nesse sentido, eu consegui fazer as duas coisas. Epá, e depois eu acho que no... assim, estarmos lado a lado com o Woody Allen, por exemplo, sem uma câmara, ele fica muito mais à vontade, diz coisas politicamente incorretas. O Woody Allen desvaloriza-se imenso. Cada entrevista que eu tenho do Woody Allen é elogios à concorrência e, sobretudo, aos génios que ele ama, como o Bergman.
Neste momento, quer dizer, ainda tenho aqui mais coisas. Tenho ter sido vice-presidente da Federação dos Críticos de Cinema Internacionais.
Ah, isso foi aqueles cargos que é bom para o currículo, mas é só chatices, é coisas burocráticas, estar em eleições, estatutos, isso não foi muito agradável. Mas permitiu-me também ir a muitos festivais. Uma das minhas funções era ir a festivais para descobrir se os festivais mereciam ter júri de imprensa, perceber se os festivais tinham arcabouço. E muitas vezes era também, do ponto de vista conceptual e teórico, tentar imaginar qual é a relevância de um festival para o bem dos filmes, se pôr lá um filme é interessante, se pôr lá um júri faz discutir o interesse pelos filmes, pelos prémios, ou se são festivais mais para o público ou não, era uma das minhas funções. Mas isso permitiu-me, muitas vezes, grandes conversas com outros críticos, e é com essa partilha do amor ao cinema que eu acho que aprendemos todos.
Neste momento, estás ligado à programação do Festival Emotion, em Famalicão, e do Cinema Med em Lolé?
Sim, são festivais completamente diferentes. Num, eu faço o Cinema Med, faço com o Lolé Film Office, e tentamos, sobretudo, criar eventos, ou seja, cineconcertos, sessões especiais ao ar livre, porque aquilo é dentro de uma grande festa que é o Med, que é um dos maiores festivais do mundo da world music, e ao ar livre, num centro histórico incrível que é o de Lolé. Portanto, ali é um desafio pôr o cinema no meio do caos e da azáfama, meio da confusão. No Emotion, em Famalicão, é sobretudo uma missão de serviço público, dar cinema a uma região que, cinema jovem, neste caso curtas, feitas por jovens, muitas vezes em contexto escolar, para uma região que não tem cinema e que não tinha tradição a nível de criar cineastas. E aos poucos, um desafio que eu fui fazendo ao longo dos últimos meia dúzia de anos, já temos uma marca que é Famalicão, capital do cinema jovem português. Estamos a tentar que haja um interesse da juventude pelo ato de filmar, nem que seja de forma documental. Isso está a correr bem, está a correr bem. Temos conseguido cada vez mais inscrições de jovens a tentar pôr lá os filmes. A Câmara faz um esforço incrível porque, ao contrário da maioria dos festivais, as inscrições são grátis. A Câmara não quer retorno financeiro, com dizer isto hoje em dia é incrível, mas eles não querem retorno financeiro do festival, até dão prémios financeiros aos vencedores, o que é muito raro, ou seja, é um incentivo mesmo para os jovens, e nesse sentido a minha função lá é também mostrar cinema para que se possa ser inspirador, trazer pessoas, fazer conversas, tertúlias, é uma espécie de projeto pedagógico que estamos a fazer, mas dá-me muito, muito gozo. E depois, ao longo dos últimos anos, descobri que gosto muito de também, de vez em quando, fazer olhares documentais em torno do cinema. Há pouco tempo fiz uma espécie de bastidores, mas depois do filme já está pronto, de um filme chamado Patrick, do Gonçalo Waddington. Isto eu chamei uma retro-reperage, porque fomos aos sítios onde o filme foi filmado, passado 2 anos, é um filme que apanhou depois com a pandemia, e de repente aqui eu consegui fazer um documentário com a ajuda da rádio onde eu estava, que é a Antena 3, e fizemos um documentário que está no Antena 3 Docs, que depois passou na televisão, e que basicamente é uma espécie de memória do ADN do filme, mas com entrevistas e com o elenco, a Alba Batista, por exemplo, e o próprio realizador, o Gonçalo, a irem aos sítios onde filmaram, e ali ao interior do país, e vê-se alguma desertificação, sobretudo ali nas zonas das barragens, mas deu muito, muito gozo.
E fizeste esse e fizeste outros dois, não é?
Sim, eu tenho feito alguns são muito pela calada, mas basicamente...
E tens vontade de fazer mais?
Sim, e estou agora a ultimar um que será sob a memória de um festival de cinema muito especial, que é o Festival Periferias no Marvão, que é um festival na Raia, entre a fronteira de Valência de Alcântara e Marvão, e nesse sentido eu tentei captar este festival, que é também uma coisa, um sortilégio de verão, porque é sempre ao ar livre, é sempre filmes que têm a ver com os direitos humanos e com a natureza, e há uma população muito bonita, mesmo de populações locais esquecidas do interior de Portugal e de Espanha, neste caso da Extremadura, que se unem para ver cinema em condições maravilhosas.
Que bom. Queres dizer mais alguma coisa que estejas a fazer neste momento?
Eu estou a viver a vida, estou a respirar, que é também importante.
Sim, viver a vida é uma coisa que também os teus amigos comentam bastante, que és um bom vivant.
Bom vivant. Pois, eu muitas
no
vezes...
No bom sentido.
Sim, eu muitas vezes acho que temos que também sair um bocadinho do, desta nossa rotina do trabalho e de termos este lado do compromisso e podemos estar soltos. E eu gosto de o fazer com amigos, por exemplo, prezo muito esta ideia de jantar de amigos. E quem diz jantar pode-se levar para uma certa ideia de boémia à noite. Há uns tempos, não sei, à noite, mas depois voltei a encontrar um certo fascínio pela noite, porque, ao contrário do que se diz, é na noite que as pessoas se abrem mais e que se pode conhecer melhor algumas pessoas. Na noite conversa-se mais do que se pensa, até porque, por muito que eu também goste de dançar, e é preciso dançar, atenção, muitas vezes falamos e conhecem-se pessoas, como pessoas que se calhar nunca nos iríamos cruzar, e é uma espécie de território neutro, e é por isso que eu também vejo muitas vezes o João Botelho, que é um homem do cinema, a ir para a pista de dança.
Ah, sim, ele...
E de forma omnipresente, não é? É alguém que anda aí.
Usa bem.
Aí, porque ele também sente que é preciso este escape, essa pulsão da energia, do som de uma coluna forte, de, se calhar de um copo, a acompanhar, de nos pôr num outro estado. E isso aí é algo que, se calhar, à noite, e eu redescobri isso, ainda é uma fonte de prazer.
Concordo. Vou aqui, a 2012, tu publicas o 100 filmes que podem mudar a sua vida, o livro de autoajuda de Hollywood. A parte da sinopse diz o seguinte: um filme pode marcar-nos para sempre, pode levar-nos a tomar decisões que há muito adiadas ou pôr em causa as nossas atitudes mais drásticas, a reconciliar-nos com a vida ou a confrontar-nos connosco próprios. Um filme pode ser uma pequena ou uma grande lição de vida. É isso que nos diz este livro. Que filme mais recente te causou algum destes sentimentos?
Pois, eu penso que nós de vez em quando temos que nos reconciliar com clássicos. Eu agora acabei de ver um filme que é de uma cineasta japonesa, que estava esquecida, dos anos 50, que é Tanaka, que se chama Carta de Amor. E esse é um tipo de filmes que me reconcilia com tudo. Com tudo que a vida, quando é... espalmada em arte cinematográfica dá, e portanto eu muitas vezes digo, sobretudo muitos jovens vêm falar comigo, filmes que nos mudam e que nos marquem, eu digo, perfurem no vosso passado e tentem descobrir clássicos. Por exemplo, Estrada de Fogo, que é um filme que abraça uma ideia de rock and roll, um filme do Walter Hill, é sempre um filme que nos seus múltiplos visionamentos me dá qualquer coisa de transcendente. Mas também pode acontecer um filme do Carpenter, que eu acho que é sempre um cineasta que se pode sempre voltar. Ou então, redescobrir o Bergman, porque o Bergman, por muito que, que se veja os filmes dele, eles têm sempre qualquer coisa de novo. E isso faz os grandes cineastas do mundo, desde o Fellini, ao Bertolucci, ao Antonioni, parece que só estou a dizer italianos, mas vamos lá ao Truffaut, ao Godard e a tantos outros, como o Kieslowski, são cineastas que nos dão... esse lado do que é interno no cinema e na vida, não é? E na nossa relação com o outro.
E o facto de tu passares tanto tempo dentro de salas de cinema, não sei, por dia, como é que funciona?
Pois, isto é sempre diferente, até porque uma das minhas paixões é viajar. E quando eu viajo e perco algum tempo a viajar, ou ganho algum tempo a viajar, não vejo tantos filmes. Agora, há uma coisa que também vem mudar, que é... Infelizmente, alguns filmes têm que ser vistos por computador, por questões de tempo e de não, muitas vezes já não mostram à imprensa, e vemos filmes em links. Eu ainda tento ligar ao meu plasma, que ainda é grandinho, mas não é o mesmo que ver numa sala de cinema. A disponibilidade mental numa casa não é a mesma da sala escuro. Claro. E, portanto, não é a mesma coisa. Mas é difícil dizer o tempo que eu perco ou ganho a ver cinema, mas tem fases. Durante o Festival de Cannes, ou o Festival de Veneza, ou de Berlim, é quando eu estou a ver mesmo cinema de forma intensa e imersiva. Sais de uma sala, vais para a outra, respiras e dormes cinema. Muitas vezes nem tens sono porque estás com a ânsia de ver aquele filme. Por exemplo, agora em Cannes foi anunciado que vai estar o novo filme do Scorsese. Epá, na véspera eu sei que vou ter insónias, mas faz parte da vida, não é?
E tu não ficas muito... Sei lá, a mim acontece-me isto de ver os filmes e ficar muito presa às histórias. Mas não sei se te acontece isso, porque também tu estás a vê-lo do lado técnico, não é? Tu tens de...
Não, eu tento ter sempre um lado emocional e o conjunto das coisas. Portanto, não faço essa distinção. É claro que há filmes que têm boa história, mas têm depois uma certa debilidade artística e para mim são apenas filmes de boas intenções, sobretudo filmes que tentam ser panfletários, que é um género que muitas vezes traz algumas armadilhas e não dá bom cinema. Pode dar bons exemplos, mas para isso temos os TV movies, não é?
No meio de coisas tão boas, o que é que correu mal?
Diria que o que correu mal é que eu tenho um problema, tenho um vício que ainda é mais forte que o cinema, que é o futebol. Eu descobri que a paixão é o cinema, mas o que me transcende é o orgasmo de um golo do Benfica, por exemplo. E nesse sentido, acho que quando perguntas o que corre mal, é sempre eu ter uma prioridade perante a arte cinematográfica, que é a osmose da beleza de um golo do Benfica. É fanatismo.
É por, e achas
isso, que é por isso, isso que 120 mil pessoas perdem a cabeça quando no dia estava no Estádio da Luz e agora são só 60 mil, mas eu sou do tempo que quando o estádio levava ao dobro, as pessoas abraçam-se, choram, há verdadeiramente uma alegria coletiva que mais nada na vida, pelo menos eu vejo, que costuma dar, mesmo quando Portugal é campeão, esse tipo de coisas, porque são ali estados de insanidade coletivos que eu gosto muito, que eu, 22 homens a tocar uma bola e um país inteiro a ficar feliz, ou um estádio, ou os treinos a abraçarem-se, é o melhor que o futebol nos dá. É um milagre o futebol, acho que é aquelas manifestações que é para além do desporto, é algo que podemos triunfar e ter outras transcendências e outras vitórias para além da nossa vida. É quase como um desdobramento de fantasia.
Mas porquê é que dizes que corre mal? Porquê que corre mal?
Depois porque
perco
muita coisa. Sim, perco tempo, perco fins de semana, obriga-me muitas vezes a fazer loucuras que é acompanhar a equipa e de repente perco se calhar algumas cumplicidades que estava a ter e que isto é uma coisa. Eu tenho amigos meus que também fazem isto comigo, mas de repente as mulheres não entendem, ou algumas delas não entendem.
E relativamente ao trabalho?
Não, eu ser, estar a fazer o que eu faço, que é jornalista cultural, hoje em dia é uma espécie de extinção. Ainda agora o crítico de cinema do New York Times abandonou e cada vez mais vai ser uma coisa obsoleta essa ideia do crítico de cinema. Eu sei disso, mas depois há que ser resistente e há que sofrer na pele e na carne, porque eu, por exemplo, eu sou do tempo em que já fui muito melhor pago, aliás, todos nós, os jornalistas, mas depois há que fazer outras coisas. Eu também faço esse trabalho de curadoria, muitas vezes também sou jurado, e também já fui jurado para o ICA, e aí há outras valências e há outras formas também de se poder estar nesta vida do cinema, mas é uma pena. Tu dizes-me correr mal, mas é uma pena isto não ser melhor. Mas por outro lado também eu sinto-me privilegiado, pagam-me para ver o que eu quero, não é? Acho que pouca gente pode dizer, olha, como é que ganhas a vida? Eu ganho a vida a estar sentadinha a fazer o que eu mais gosto. É um bocado isso. Claro que depois eu sou um bocadinho obsessivo em tudo, faço questão de mesmo que eu não tenha que escrever, tirar notas de cada filme e vejo uma média de 300 e tal filmes por ano. Portanto, tenho muito trabalho, tenho muito investimento, depois tento ler muito sobre os filmes, tenho muitos livros de cinema, tenho esse lado também de devorador da cultura pop que está para além do cinema. Quem diz, ao dizer isto, estou a falar de bandas sonoras, estou a falar depois de conhecer, por exemplo, banda sonora de um filme do Tarantino, obriga-me a conhecer depois o que é que essas bandas e esses cantores que ele foi descobrindo do seu passado melómano, obriga-me também a querer descobrir. Depois também sou um melómano, gosto muito de ir a concertos e faço loucuras no título. Já passei a ir ao Primavera de Santiago do Chile, que era também uma forma de conhecer o Chile, que é um dos países que me escapa. Já fui a todo lado no mundo e aquela parte da América Hispânica e Latina ainda me falta. Mas eu faço coleção de países também. E tenho para as centricidades, que é tentar nunca perder o Benfica, onde quer que eu esteja. Já fui à procura de casas portuguesas no Rio de Janeiro, por exemplo, mas tento também entrar em cinemas. São os meus templos. Cinemas e estádios de futebol são coisas que eu gosto de visitar numa cidade que eu tento descobrir.
E o que é que ainda te falta fazer?
Turismo espacial, se bem que não é uma prioridade. Falta-me também ter uma relação com o dinheiro diferente, ou seja, há pouco falávamos, fiz aquele disclaimer, mas eu gostava de perceber o que é isso de poder ter uma vida melhor, não é? E estamos nesta altura com bastantes dificuldades em Portugal, e eu muitas vezes é nessas alturas de aperto que eu imagino, então, mas o que era ter assim uma vida melhor? Só que depois entra em fantasias lusitanas do género, muitas vezes convidam para entrevistar este ou aquele ator, e de repente põem-me em bons hotéis, a ter assim, ao lado está uma pessoa a tomar um pequeno almoço comigo num hotel 5 estrelas em San Francisco, e de repente percebo que é um milionário e eu estou a fazer a vida de um milionário durante ali um fim de semana ou outro, mas não deixa de ser curioso, não é? E eu gosto dessas fantasias, que eu acho que são lusitanas, de estar a ter lampejos da vida que não é a minha, mas acho piada.
Que acaba por ser a tua.
Pois, de certa forma é retalhos, não é? Não é? Mas, estás quase a dizer que eu tenho retalhos da vida de um milionário, pode ser, mas também sou daqueles que, por força desta crise económica, tenho que cozinhar de vez em quando arroz e uma lata de atum para poupar.
Não é? Esses milionários também devem fazer essas cozinhadas de vez em quando.
Se calhar agora com a facilidade da comida chegar a casa pelos trabalhadores escravizados, pedem se calhar com excentricidade um rap vindo de um sítio qualquer no Bali, infelizmente é assim.
Muito bem, onde é que te podemos ouvir, ler neste momento?
Eu tento que quem que está interessado em perceber o que eu gosto e que posso partilhar, porque muitas vezes tenho essa felicidade de ver os filmes nos festivais, não é? Primeiro, é através das minhas redes sociais onde eu informo. Tenho o cinetendinha.pt, que é o blog em função do meu festival, mas onde eu ponho lá muitas vezes as minhas críticas e as minhas entrevistas. E depois é sobretudo no Dia de Notícias, onde tenho uma atividade um bocadinho mais fixa. Na Futura, na Rádio do Autor, onde todas as semanas tenho uma crónica. E depois vou fazendo assim coisas esporádicas. Agora estou por exemplo, com um ciclo de tertúlias na Câmara Municipal de Palmela, num sítio maravilhoso que é o Cine Teatro São João. E estou a fazer também para o Chapitó uma coisa que é tentar levar cineastas lá e pô-los em contacto com públicos através de perguntas. Sou ali um bocadinho gestor de encontros de cinema.
Boa. Então agora vamos às perguntas mais rápidas.
Ok, vamos a isso.
Quem foi essencial para a tua evolução e de que forma é que isso aconteceu?
Foi o meu pai, porque sempre acreditou.
Já agora, eu não tinha perguntado isto no início, alguém da tua família é relacionado com esta área?
O meu irmão é artista plástico.
Como é a rotina de um dia teu? Já disseste há bocado um laminé, mas...
Sim, é tentar ter muito prazer, seja no cinema, seja na carne... E seja na gula. Eu sou um bocadinho guloso e gosto de comer bem e de beber bem, mas sobretudo na carne é ter afetos, ou seja, sou um bocadinho dependente do corpo das outras neste caso.
Que estratégia é que tens adotado para cada desafio novo?
Não ter estratégia.
Conselho para quem está no início de uma carreira de jornalista, crítico de cinema?
Desistir.
Assim não pode ser.
Está dado.
É a tecnologia que, desde que a tens, se tornou essencial. Qual e porquê?
É a aplicação do Benfica, porque permite, de repente, por forma magia, eu ter um QR Code e entrar na catedral. É mágico.
Viagem inesquecível.
Foi uma vez que estive sozinho, acho que nunca tinha estado tanto tempo sozinho, e tão longe da minha casa, em Nova Zelândia.
Valor que nunca prescindes.
Uma segurança privada.
Explica lá isso.
É um amigo imaginário que eu tenho. É porque eu não gosto de ser maltratado e, portanto, imaginei que tenho um bouncer sempre a tomar conta de mim.
A tua especialidade na cozinha e o teu prato preferido?
É linguado.
As duas coisas?
Não gosto de linguado, mas é a minha especialidade.
E o que é que gostas?
Gosto de muamba, não sei fazer.
Uma música, podes escolher uma que te seja especial?
London Calling, dos Clash.
É inevitável fazer-te esta pergunta, um filme.
Atrás da Porta Verde.
Que convidado gostarias que viesse a este programa? Porquê?
Gostaria que viesse a Xixolina. Porquê? Porque não a conheço.
Ok. Obrigada. Obrigada ao Fernando Alvim pela introdução, a ti, Rui Pedro Tendinha.
Fui bem pago por estar aqui, e portanto, tens que agradecer.
Pronto, e por me teres recebido também. Até breve. Obrigada.
De nada.
Se gostaram deste episódio, não se esqueçam de avaliar, seguir, partilhar e comentar na página do Instagram Botas Douradas ou enviando e-mail para podcastbotasdouradas@gmail.com. Calcem as vossas botas douradas e acompanhem-me no próximo episódio.